com o Nuno Rogeiro e José Milhazes. Muito boa noite, é um prazer estar de novo convosco.
Boa noite.
Nuno.
Boa noite.
Zé, eu começaria por ti, porque sabemos que as relações entre a China e a Rússia já conheceram melhores dias e neste momento a China está disposta a garantir a segurança da Ucrânia.
Exatamente. É importante assinalar isto, porque não é só especulações de conversas que existiram, são papéis, são comunicados oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, e segundo um destes documentos, passo a citar, segundo a declaração sobre o posterior reforço das relações de parceria estratégica da China e da Rússia, Pequim comprometeu-se a conceder à Ucrânia garantias de segurança se ela for vítima de uma agressão com o emprego de arma nuclear ou de uma ameaça de realização de semelhante agressão.
E isso vem ao encontro daquilo que já se superava e já se percebia que estava a acontecer.
Exatamente. Ou seja, a China não vai permitir uma guerra, nem ataques táticos, nem estratégicos contra a Ucrânia. Mas a China agora afirma claramente que existe uma cooperação estratégica entre a Ucrânia e a China. E isto também é muito importante. Isto neste sentido, e se a China mantiver esta linha, nós podemos dizer que o relógio do perigo nuclear andou pelo menos bastantes segundos para trás.
Porque a China percebeu que essa ameaça não interessava a ninguém, nem a ela própria, nem à estabilidade necessária.
Ora, exatamente. Isso iria destabilizar o mundo inteiro e, claro, afetaria a economia chinesa e todo o mundo. Além disso, a radioatividade não tem fronteiras.
Obviamente. Nuno, temos aqui uma situação de passa-culpas. Em Moscovo há pânico perante sucessivas derrotas no leste e a sul. E há aqui, de facto, toda a gente a atribuir culpas uns aos outros.
Só primeiro começar com uma nota de rodapé ao que disse o José Milhazes, porque nós temos andado desde o princípio a explicar que a China tem uma posição que tem sido desvalorizada neste conflito e que foi sempre uma posição de apoio à Ucrânia, não foi uma posição de apoio aos Estados Unidos, mas nós temos que compreender que a Ucrânia e os Estados Unidos são coisas diferentes. A China disse uma coisa importante, e hoje os vários jornais russos já começaram a discutir isso, que foi que a Ucrânia, neste momento, não pode perder o seu território. Isso quer dizer que a China nunca irá reconhecer a anexação das quatro regiões. Quanto ao passa-culpas, é evidente que quando as coisas correm mal, todos se zangam, não é? Como se costuma dizer o nosso povo, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Aqui não sei quem é que tem razão, o que sei é que há um grande conflito entre aquilo que chamaríamos a aula militar tradicional, os generais graduados, e os chamados soldados profissionais das várias milícias que querem transformar a defesa russa. E depois há uma luta entre os políticos e, digamos assim, os ditos profissionais militares. Deixa-me só mostrar-te aqui uma... E no fundo a questão é saber quem é o responsável por isto, quem é que é responsável pelas derrotas, quem é que perdeu Kherson, quem é que perdeu Liman, quem é que perdeu o Leste. Temos aqui uma discussão interessante. Este homem que nos vai aparecer aqui chama-se Dmitry Sablin. Ele é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, portanto da Duma, e ele no fundo vem dizer o quê? Vem dizer que o exército russo, as forças armadas russas precisam de tudo. Precisam de bons militares, precisam de bons comandantes, precisam de boas armas, precisam de uma indústria de defesa, precisam de reformas e diz que nada disto tem sido feito. E que fazer isto vai demorar muito tempo. E a única coisa que a Rússia neste momento não tem é tempo, porque a Ucrânia está a andar muito, muito rapidamente. E, portanto, isto parece-me importante seguir os sítios russos melhor informados, mais bem informados, para que se possa saber em que medida é que já há neste momento uma grande desunião na antiga União Soviética.
E também temos depois do lado da Rússia a queixar-se de que a Ucrânia está a ser fortemente armada, como se isso pudesse justificar a sua incapacidade no mundo.
É verdade, mas é verdade que a Ucrânia está sempre bem armada e contra os profetas da desgraça que achavam que a Ucrânia ia perder apoio. Deixa-me mostrar-te esta imagem. É a imagem do novo navio almirante da futura frota ucraniana, que tem o nome Hetman Ivan Mazepa, que é um antigo chefe cossaco da Ucrânia. Este navio acaba de ser lançado, foi lançado no dia 2 de outubro, na Turquia, batizado pela mulher do Sr. Zelensky, e é uma corveta lança-mísseis que vai ser o aspecto da nova defesa ucraniana, sobretudo no controle do Mar Negro. Os russos também estão a receber apoios, mas aparentemente maus apoios, e não se sabe muito bem se são por portas travessas. Isto é um drone, portanto uma aeronave sem piloto, que foi capturada pelos ucranianos. Os ucranianos dizem que isto é de fabrico iraniano, descobriram as peças, há lá inspectores israelitas que andam a descobrir o que é que lá está dentro, mas os iranianos dizem que não forneceram isto à Rússia. Portanto, a suspeita é de que a Rússia pode estar a traficar peças, fabricar os seus próprios drones, mas com peças iranianas que não estão sob licença. Então os iranianos estão a mentir.
Uhum. Há pouco o Nuno falava, José Milhazes, da falta que há a vários níveis na Rússia para enfrentar esta guerra da melhor maneira e que, de facto, isso está a afetar aquilo que estamos a ver neste momento no terreno. E, na verdade, isso chega a um ponto quase ridículo de as próprias fardas terem desaparecido, terem sido roubadas.
Isso é, digamos, o exemplo, eu não sei como classificar, é que é 1,5 milhão de fardas. Não são 100 nem 200, é 1,5 milhão de fardas que são roubadas lá no extremo oriente russo e agora anda tudo à procura. Sim. Porque depois se vai a ver que os soldados russos andam mal equipados. E também andam mal equipados. Por isso que nós estamos a ver aqui é que os soldados russos, os que são mobilizados, são aconselhados a levar muita coisa, a levar tudo quase.
Mas a levar como assim? A comprarem do próprio bolso?
Claro!
Mas como?
Claro, com o dinheiro.
Estão a contrair crédito para isso,
é crédito,
imagina.
Exato. Alguns estão a pedir empréstimos ao banco.
Essa é a guerra do soldado, de certa forma.
Isso é um pouco... Ora, agora repara uma coisa. Se não acontecia um fenómeno como estes. Tu tens ali um colete à prova de balas, que em janeiro de 2022 custava 127 euros. Sabes quanto aquilo custa agora? 2.450 euros. Ou seja, um aumento de 1.829% do preço. Ou seja, a procura é mais do que muita.
Óbvio.
Por isso, quer dizer, acontecem estas coisas de haver vozes que estão a dizer que a mobilização que vai ser um autêntico... Que vai ser, não, ela já está a ser um autêntico fracasso e que será mais um problema que irá influir em futuras operações russas. E eu não sei se posso passar para a questão da...
Deixa-me ainda avançar com o Nuno aqui com um tema, porque falávamos também da situação do terreno, destas dificuldades, e enquanto todos esperavam a continuação da ofensiva a leste, Nuno, a Ucrânia avançou a sul por Kherson, e o que é que se seguirá agora?
O problema é que não sabemos. Mesmo que soubéssemos não íamos dizer aqui, mas de qualquer maneira, este mapa que vou mostrar é o mapa do sul, realmente de Kherson. Os ucranianos chamaram isto a Operação Kavuna, a Operação Melancia, porque Kherson é conhecida pelas suas melancias. Aquelas zonas azul são as zonas neste momento ocupadas pelas Forças Armadas Ucranianas, portanto estão ali designadas azul e com o número 1. A linha que os ucranianos pensam que podem obter nas próximas horas ou nos próximos dias é aquela linha amarela, 2, e onde eles esperam poder chegar até ao fim do mês de outubro é aquela linha verde, a linha 3, que é já o controle sobre todo o Dnieper. Portanto, que era a margem, digamos assim, ocidental, que era a margem oriental. Porquê é que isto é importante? Ah, ali é vermelho, o que temos é... Aquilo é o Oblast de Kherson. Pronto, são os limites do Oblast. Há 4 cidades aqui muito importantes. Com este avanço, os ucranianos permitem que a cidade de Mykolaiv fique libertada. Ou seja, deixe de estar cercada. A cidade de Mykolaiv é aquela que está ali com o círculo à esquerda. Permite também, mais à direita em cima, que a central nuclear de Zaporizhia, Energodar, e a cidade de Zaporizhia, provavelmente fiquem também numa situação mais aliviada. E permite que a maior base russa, neste momento da ocupação, que é Melitopol, que aparece ali em Zaporizhia, fique irremediavelmente cercada. E, portanto, Kherson é muito mais do que Kherson. Ah, e já agora, deixa-me mostrar... Tivemos referendos, não é? As pessoas votaram esmagadoramente a favor da Rússia, não é? Pronto, mas não parece que seja isso que está a ser encontrado pelos ucranianos que chegam a Kherson. As forças militares são apoiadas por civis. Os ucranianos aqui um bocadinho envergonhados dizem assim, mostra lá a cara às pessoas. Vêm umas pessoas que se aproximam e, coitada, a primeira coisa que a senhora diz é mas porquê é que demoraram tanto tempo a chegar? Quase a chorar.
Isto é um bocadinho tudo na guerra, não é? Há situações também com tropas ucranianas que não são muito agradáveis de ver, mas na maioria dos casos é isto que está a acontecer, Nuno, as pessoas a quererem que a Ucrânia...
enfim, estas pessoas,
se afastem os russos dali, porque já vi situações contrárias também, não é?
Vá, claro. Mas esta zona foi uma zona que nunca teve partidos separatistas, onde o Zelensky ganhou por uma maioria absoluta, sempre que houve consultas livres, e que nunca foi uma zona sequer reclamada pelos russos. Tu lembras-te que as zonas reclamadas eram as zonas de Donbass, não era o que era aquela zona.
E falavas especialmente desta situação no terreno, mas há aqui um novo posicionamento de Amelhazes, e é a norte, e implica a Bielorrússia.
Exato. Fala-se, existe dados que podem apontar que Putin, em mais um ato de desespero, porque ele tem tido, vai de derrota em derrota até à vitória final, parece, que se está a criar e se está a juntar tropas na Bielorrússia para voltar a atacar a Ucrânia do Norte. E os objetivos serão dois. Rebentar com Kiev e com a direção ucraniana e cortar os fornecimentos da NATO às tropas ucranianas que estão a leste. Aqui há um problema, que é o problema do presidente da Bielorrússia, que é um ditador a mando de Putin, mas quando o poder dele está ameaçado, ele hesita. Que é, ele hoje veio dizer, ai tal, nós até participamos na guerra da Ucrânia, mas não matamos ninguém. Sim. Quer dizer, é ridículo.
Ridículo.
Porque ele sabe perfeitamente que se a Bielorrússia entra na guerra e ele vai perder o poder. Se a Rússia ganhar na Ucrânia, a Bielorrússia vai ser também englobada no futuro Estado. Se a Rússia perder na Ucrânia, e devido à oposição dentro da Bielorrússia que se pode estar a organizar, e eu aqui também chamo a atenção para mais uma coisa clara, que é, na Rússia, o grupo que foi desmantelado de Navalny, a organização, hoje anunciou que vão começar a funcionar outra vez.
Outra vez, sim.
Clandestinamente, mas vão funcionar. Ou seja, isto aqui pode ser uma tentativa de Putin tentar, digamos, destruir os ucranianos, mas também pode perder tudo. Lá também estão-se a concentrar 30 mil mobilizados russos nessa região da fronteira.
Falando de Lukashenko, assim, aqui entre a espada e a parede, então disse que afinal participa na operação militar, porque é que disse isto agora?
É uma boa pergunta. Eu acho que ele quer agradar a Deus e ao diabo, como se costuma dizer, por um lado.
Mas está encurralado.
Está encurralado, entrou agora na fase de militarização, aqui está o senhor Lukashenko no seu esplendor, cercado de pequenos e grandes militares e médios militares. Ele acaba por dizer o seguinte, fala com o diabo e diz a Putin, nós somos vossos aliados, participamos na operação, posso agora dizê-lo, posso agora revelá-lo. Não matamos pessoas, como disse o Milhares, nem invadimos ninguém. Estamos aqui para impedir que a NATO progrida para o nosso território. E depois tenta agradar a Deus, porque ele está a ser acusado de cumplicidade. E repara, o crime de cumplicidade, se esta gente toda for levada a tribunais internacionais, é um crime grave.
Muito bem. E temos também outras informações a esse nível, nomeadamente a da normalização, de algum retorno à normalidade, Nuno?
Gostava só de mostrar muito rapidamente dois vídeos que para mim são símbolos desse retorno, ou da tentativa desse retorno. Para já, aquela história que se diz que um país só é normal se os comboios chegarem a horas. Bom, aqui temos aqui tem a estação de Kharkiv, que neste momento está candidata à estação mais eficaz no que toca a horários de toda a zona, digamos assim, da Europa Central. E aparentemente os comboios já começam a chegar. É evidente que estes comboios estão puxados por uma locomotiva a diesel, que não é propriamente do último modelo, mas aparentemente estão a chegar a hora. Depois, o regresso às suas famílias dos principais comandantes da Azovstal, que, como tu sabes, estiveram durante meses e meses e meses encerrados dentro de bunkers. Os cinco principais comandantes foram levados para a Turquia por um acordo entre António Guterres, Erdogan e o seu Putin, e foram hoje, pela primeira vez, as suas famílias puderam vê-los, e a emoção é enorme. Vamos encontrar aqui caras que vimos, esquálidas, o Denis Prokopenko, o Sergei Volina, o Kalina, todos eles agora com melhor aspecto, mas a verdade é que estes homens foram aqueles que eram dados quase como mortos, até porque, como sabes, eles estiveram durante muito tempo presos.
Vamos já respirar um pouco estas imagens, porque de facto dizem tudo.
Sergei Volina, Prokopenko. Esta é a mulher do Zelensky, que apareceu para os cumprimentar.
Mas eles não imaginariam que este dia seria possível, não é? Que já não estariam cá.
Mas há muitos ainda presos e nós devemos lembrar-nos deles.
Muito rapidamente, temos ainda contigo mais dois temas. O primeiro deles é queres dirigir-te diretamente ao embaixador da Rússia em Portugal. O que é que queres dizer, José Mendes?
Sim, olha, é um sem-vergonha ele. E ele não é embaixador da Rússia, ele é embaixador de Putin. Em Portugal, este senhor que ali está, chama-se Mikhail Kamin, que vem defender a legitimidade da realização dos referêndums e a anexação das quatro províncias, citando o artigo número 1 da Carta da ONU, que prevê o princípio da igualdade e autodeterminação dos povos. E este princípio, eles são animais, estes senhores aqui. Porque este princípio foi desrespeitado pela Rússia, por exemplo, em relação à Chechênia, que tinha direito à autodeterminação, como eles dizem, e acabou massacrada. Foram centenas de milhares de pessoas que morreram e ficaram feridas porque queriam a independência. Ou seja, só quando a Rússia quer é que a Carta da ONU funciona a favor dele. E deixa-me dizer só mais uma coisa. E se ele chegasse ao artigo número 4, que ficou um bocadinho abaixo do artigo número 1, diz que os membros da ONU deverão abster-se das suas relações internacionais de recorrer à força, à ameaça ou ao uso da força. Sim. Quer seja contra a integridade territorial ou a independência política de um Estado. Quer dizer, este senhor merece, pura e simplesmente, que eu cite o que disse hoje uma das maiores cantoras russo-soviéticas de música ligeira, a senhora Alla Pugachova, que foi embora da Rússia e hoje mandou uma mensagem. Disse: ontem vocês eram servos, hoje tornaram-se escravos.
E para fechar, Nuno, temos um momento com música.
Sim, mas só para te dizer também, na rodapé, o que diz o Zé Milhazes, que este princípio da autodeterminação dos povos era considerado pela Rússia inaplicável se não houvesse uma decisão de Conselho de Segurança da ONU, tanto que não quiseram aplicar o Kosovo. Sim. E realmente acabo com uma homenagem prestada por mais um grupo português, os Taxi, à Ucrânia.
Destaque-se nesta homenagem trazida aqui pelo Nuno Rogério. Nuno, Zé, muito obrigado e até à próxima sexta-feira.
Até à próxima.